Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, muito boa tarde. Está começando agora o Rádio Aspuv, o programa da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspuv, nós falamos sobre a educação, os serviços públicos, os nossos direitos e outras questões em discussão no país, do ponto de vista do trabalhador. O congelamento de verbas anunciado há poucos dias coloca em risco até mesmo a sobrevivência das universidades e institutos federais de ensino. Aqui na UFV, a perda é de 30,7 milhões de reais, o que certamente terá impacto não só na comunidade universitária, mas na viçosense no geral. Por isso, o Rádio Aspuv desta segunda vai discutir o cenário e o futuro do ensino superior público brasileiro. O Ministério da Educação informou nos últimos dias que bloqueou 30% do orçamento destinado às universidades e institutos federais de ensino. O anúncio foi feito depois da grande repercussão do congelamento inicial sobre três instituições: a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Brasília, pelo que o governo chamou de, abre aspas, balbúrdia, fecha aspas, e desempenho acadêmico insuficiente. As razões apontadas foram logo questionadas, já que as três universidades estão entre as consideradas as melhores do país. Sindicatos e entidades da área denunciaram ainda que, na verdade, o bloqueio seria uma forma de perseguição e retaliação às instituições, que se mantinham críticas a ações do governo. Com o congelamento, diversos institutos e universidades foram a público relatar a gravidade das suas situações orçamentárias. O bloqueio deve comprometer a assistência estudantil e contas básicas, como a de água e a de luz, além de ocasionar o fim do contrato com empresas prestadoras de serviços. A UFV se pronunciou na semana seguinte. Em uma nota divulgada, disse que teve 30,7 milhões de reais bloqueados. Isso representa 28,8% do orçamento aprovado para este ano. Diante desse congelamento milionário, ficam aí várias perguntas. Como ele vai afetar as atividades rotineiras da universidade de ensino, pesquisa e extensão? Será possível manter o contrato dos terceirizados ou teremos demissões? Outro questionamento muito importante é qual o impacto que Viçosa vai sentir. Nós sabemos que a economia e a dinâmica do município estão fortemente ligadas à UFV. Uma diminuição das atividades universitárias certamente afeta setores como o comércio, a prestação de serviços e a construção civil. Antes mesmo dos bloqueios, a situação financeira das universidades federais já era complicada. Um levantamento feito pelo portal G1 em 2018 mostrou que 90% das instituições tinham sofrido perdas reais no orçamento nos últimos 5 anos. Os investimentos do governo na área eram os menores desde 2010. Esses dados vão na contramão da expansão da rede federal de ensino superior iniciada em 2008, ou seja, cresceu o número de instituições, campi, cursos e alunos, sem necessariamente crescer também uma infraestrutura adequada para atender a essa demanda. Para falar mais sobre essa situação, nós ouvimos o professor do Departamento de Geografia da UFV, Fernando Conde. Confira.
Entrevista.
Eu sou da área de ensino, mas de didática, né? Mas a questão do financiamento, da política educacional é fundamental para a gente pensar. Já vou adiantar que uma preocupação que eu tenho muito forte nesse momento é com relação às licenciaturas e os cursos de humanas. Você tem um conjunto de ataques num campo, digamos, mais ideológico, mais moral, por aí vai, mas tem uma linhagem no Ministério da Educação. Desde governo Fernando Henrique, passando por governo Lula, governo Dilma, governo Temer e agora governo Bolsonaro, que desde sempre tem falado que os cursos de licenciatura e os cursos de humanas não devem ser ofertados em instituições federais de ensino superior, porque as universidades particulares conseguem ofertar com o mínimo de condições. São cursos que precisam de baixo custeio, de baixa iniciativa de capital imobilizado, né? Diferente de um curso de medicina, algumas engenharias e por aí vai. Então essa é uma preocupação muito forte num cenário de regressão de financiamento, num cenário de desmonte. Mas acho que a gente tem o desafio de pensar a universidade como um todo, né? Pensando aqui na UFV, posso estar sendo leviano, vou trabalhar num nível de abstração grande em linhas bastante gerais. Entretanto, o próprio modelo da UFV de pensar a pesquisa, ele está associado a mecanismos de captação de recursos em proximidade direta com a iniciativa privada. Não significa que não exista dinheiro público atuando na pesquisa da UFV. Entretanto, existe um trânsito, o que permite que, em momentos de corte de financiamento, como a pesquisa da UFV é uma pesquisa de referência, podemos discutir para quê, mas que é de referência é indiscutível. É muito possível que ela consiga ter, digamos, uma gordurinha para queimar, né? Para usar uma expressão lá do Lula quando falou da crise, né? Que era uma marolinha, por aí vai. Então, talvez essa seja uma sensação que alguns colegas estão sentindo, alguns professores estão sentindo, porque eles possuem mecanismos de captação de recurso para reproduzir suas atividades no interior dos seus laboratórios. Entretanto, você tem, mesmo com isso, você tem dificuldades, por exemplo, das bolsas. Um dos processos de impacto direto, pensando no caso da pesquisa, no caso da pós-graduação, é você conseguir ter estudantes que vão poder se dedicar a pesquisas. Tem diversas pesquisas que o sujeito tem que ficar lá dentro do laboratório, tem que ir fazer trabalho de campo, não sei aonde, fazer coleta e por aí vai. Na humanas também acontece isso em diversas áreas. Então a gente tem um cenário de precarização das condições de estudo de pós-graduandos, isso pensando no diálogo da pesquisa. No caso da extensão, é muito possível que a universidade também se reproduza a partir da prestação de serviço. É possível realizar captação de recursos mediante prestação de serviço. Novamente, a UFV é capaz de contribuir de diversos modos na resolução de problemas das comunidades, da sociedade em geral. Entretanto, ela pode realizar isso por modelos de parceria público-privada envolvendo captação de recursos. Então, pode ser, é possível que a extensão consiga também ter um pouco essa gordurinha, né? Está tendo um corte de recurso. Entretanto, como a UFV tem consolidado a pesquisa e a extensão, é possível. Talvez daí a tranquilidade de alguns colegas professores. Na realidade das universidades novas criadas via Reúne, é o contrário, porque não conseguiram criar um parque de pesquisa e de extensão que dá essa solidez institucional. Daí que o meu medo, novamente volto para as licenciaturas e os cursos de humanas, o meu medo é com relação ao ensino. Dentro daquele tripé ensino, pesquisa e extensão, se é possível, né, assim, não estou afirmando categoricamente isso, mas se é possível que a pesquisa e a extensão consigam se reproduzir no médio prazo, será que o ensino consegue? Colocando a pergunta de outro modo, quais os mecanismos que o ensino tem para conseguir captar recurso, arregimentar recurso na medida em que o recurso público está recebendo um outro uso? Isso é uma preocupação muito grande, né? Não tenho respostas, mas eu acho necessário a gente refletir sobre isso. Um outro aspecto muito importante que chega, no caso, não só da UFV, né, mas de universidades em geral, o neoliberalismo tem um outro traço importante, que é a precarização das relações de trabalho. Nas instituições federais de ensino superior, a gente vem desde algum tempo vendo a expansão da terceirização, a redução de concursos e uma série de atividades, sobretudo administrativas, não tanto acadêmicas, né, dependendo do ramo, que partem da terceirização. Isso é uma preocupação direta para os trabalhadores da UFV que são terceirizados. Quais as condições de trabalho, mas, sobretudo, quais as possibilidades de continuar com um contrato, de continuar tendo onde trabalhar? Eu acho que essa é uma questão que a universidade se pergunta como um conjunto. Porque a terceirização, ela chega em atividades, ela chega em lugares que não necessariamente a gente consegue ver. A gente está acostumado a entrar na biblioteca para estudar, mas para a biblioteca ser do jeito que ela é, existe todo um trabalhador coletivo ali, que são desde os trabalhadores concursados, bibliotecários, técnicos, pessoal de catalogação e por aí vai, mais o pessoal de limpeza, pessoal de segurança. Então, tudo isso está dentro de um recurso da universidade que a gente chama de custeio. Né? Dentro da lei orçamentária anual, tem o CIAF, que é o Sistema Integrado lá de Administração Financeira. Ele tem os gastos de custeio, que no caso da universidade, por exemplo, são gastos de pessoal, por exemplo, pessoal de portarias, uma parte de vigilância, por aí vai, gastos de equipamentos, mas gastos que passam, por exemplo, pela eletricidade, pela água, né? Quem viveu a universidade, né, quando eu era graduando, tinha o risco permanente. E tem os gastos de investimento ou capital. que são a expansão da universidade. Então, esses cortes de financiamento, eles nos preocupam por esse duplo aspecto. Primeiro, a universidade precisa se expandir para ter mais povo aqui dentro, para ter mais classe trabalhadora aqui dentro, para ter mais gente que tem o direito à educação de qualidade nas melhores instituições de ensino. Então, para isso, ela tem que se expandir. Entretanto, a gente corre o risco dela nem permanecer, dela nem se reproduzir mediante esses cortes de financiamento. Espero que vocês tenham a capacidade de refletir essas dimensões mais qualitativas, vocês possam estudar e refletir essa dimensão quantitativa também. E no mais, estamos aí para o diálogo. Parabéns pela iniciativa em defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade like.
Rádio Aspuv.
O Brasil tem atualmente 68 universidades, além de uma rede de institutos federais presente em todos os estados e no Distrito Federal. O governo pode até falar que destina muito dinheiro para o ensino superior, mas quando pegamos os dados gerais do país, percebemos que essa etapa de ensino já está fortemente concentrada nas mãos da iniciativa privada. Praticamente 9 em cada 10 instituições de ensino superior brasileiras são particulares. Mesmo estando em minoria, os indicadores mostram que são as universidades públicas as de maior qualidade no Brasil, além de responsáveis por quase todo o volume de pesquisas científicas nacionais. Sem esquecer, claro, que são ainda a única possibilidade que milhões de brasileiros têm para cursar um ensino superior ou uma pós-graduação. E o papel das instituições vai muito além de só formar trabalhadores qualificados. As universidades públicas devem ser espaços comprometidos com o pensamento do país e o seu desenvolvimento, levando-se em conta a diminuição das desigualdades, as características do seu povo, a sua cultura, a sua história, independente dos interesses dominantes e do mercado. Devem ser locais de formação de cidadãos críticos e comprometidos com a transformação social. Por telefone, o repórter Matheus Mota conversou com o economista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix. Confira a entrevista.
Entrevista.
Bom, meu nome é Nildo Ourix, sou economista, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina.
Para começar, qual a importância das universidades públicas para o desenvolvimento científico e tecnológico nacional?
Bem, em tese, elas deveriam fazer parte de um sistema de produção de ciência e tecnologia. Ocorre que eu tenho escutado com uma tremenda apreensão o fato de que a grande maioria dos reitores, que até agora foram omissos ou cúmplices com a situação lamentável em que se encontra a universidade brasileira, tem alegado que 90% da pesquisa científica no Brasil se faz nas universidades públicas. Bem, esse liberalismo de esquerda deveria se envergonhar de afirmar tal coisa, precisamente porque as universidades privadas não fazem pesquisa. É como aqueles liberais que se sentem orgulhosos das virtudes do sistema republicano quando comparados com a Idade Média. Ora, as universidades privadas, como a Croton, a Estácio ou a SER, são conglomerados privados que cotizam na Bolsa de Valores, guardam escassa relação com a ideia clássica de universidade voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, as universidades públicas, em tese, deveriam jogar parte de um sistema científico e tecnológico encabeçado pelo Estado, tal como é nos Estados Unidos, na Europa e sobretudo na China, como era na União Soviética e é agora em Moscou. Eu acabo de estar na Academia de Ciências de Moscou para uma discussão dessa natureza, mas elas não cumprem essa função. As universidades brasileiras, desde 1994, ou seja, do governo de Fernando Henrique Cardoso, com o sistema de avaliação implementado por Paulo Renato, que se perpetuou durante o governo do presidente Lula, da presidente Dilma, do governo corrupto e liberal de Michel Temer e agora Bolsonaro, se caracteriza por ser uma universidade que efetivamente não produz ciência e tecnologia, exceto marginalmente. Então, observe, como ideia, a universidade, como ideal, ela deveria cumprir um papel, mas não cumpre. A situação da educação no Brasil é uma calamidade, como afirmou Darcy Ribeiro. Segundo lugar, isso não quer dizer que na Universidade Brasileira não exista um imenso talento de professores, de estudantes, de técnicos, capacidade para produzir, mas essa capacidade está cativa. Ela é incapaz, no atual sistema de organização da pós-graduação e no sistema de avaliação, com o sistema de financiamento e com a crise pedagógica que nós vivemos, de dar alguma contribuição. O grande problema da universidade é como é que a universidade enfrentará, se é que vai fazê-lo, a gigantesca dependência científica e tecnológica que se agravou com o Plano Real de 94 para cá. O Brasil teve anos aí que pagou de royalties 5 bilhões de dólares. Quer dizer, uma coisa escandalosa. Nós pagamos por patentes, conceito de produtos, processos, uma riqueza gigantesca, que é muito maior do que tudo que se investe em ciência e tecnologia aqui. Então, as universidades poderiam cumprir um papel extraordinário, mas é preciso uma grande rebelião dentro da universidade para que isso ocorra, uma subversão completa do comportamento dos professores, e, obviamente, nós teríamos que livrar a universidade dessa gestão tecnocrática que é dominante entre os reitores brasileiros. Os reitores brasileiros somente se ocupam da vida da universidade quando o orçamento é atacado, como agora. Então, lamentavelmente, essa é a situação. A Universidade Brasileira é uma universidade cativa, incapaz de cumprir a promessa iluminista da universidade.
Se aprofunda agora também um aumento desse discurso da necessidade do enxugamento da máquina pública, do afastamento do Estado das questões econômicas. Isso é um discurso muito grande aqui no nosso Estado, principalmente agora com a figura do Romeu Zema, do Partido Novo, também a nível nacional com o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Quais são os riscos e as críticas também a esse discurso, o que pode impactar na educação, principalmente?
Bom, é verdadeiramente espantoso que esse governador de Minas, Zema, é um comerciante. E o que ele tem de novo é absolutamente nada, talvez a idade. As ideias liberais que ele pretende defender são antiguíssimas, não constitui absolutamente nada de novo. E como já explicou Adam Smith na Riqueza das Nações, um comerciante sabe como ganhar dinheiro, mas não sabe como enriquecer a nação. Transplantando para as terras mineiras, terra de Darcy Ribeiro, nós poderíamos dizer, Zema sabe como ganhar dinheiro, mas nunca saberá como enriquecer o Estado. Não é função dos liberais, nem eles pretendem isso. Segundo, a ideia de que o Estado não intervém na economia, ou não deve fazê-lo, ela é completamente peleada, hostil à verdade histórica. O desenvolvimento capitalista só ocorreu na Holanda no final do século XVII, início do XVIII, e depois só floresceu na Inglaterra, quando a burguesia inglesa fez o Estado inglês com aquilo que eles chamam a Revolução Gloriosa, que era encabeçada, entre outros, por Cromwell. E quando a Inglaterra fez o Estado e, portanto, o banco inglês, o desenvolvimento capitalista ocorreu. Essa é a verdade. Os Estados Unidos se fez com a mesma fórmula, a mesma da Holanda, a mesma da Inglaterra. Gigantesco intervencionismo estatal e protecionismo completo. Mesmo Adam Smith, no século XVIII, quer dizer, 1776, quando ele publica A Riqueza das Nações, ele diz muito claro que o mercado interno é sempre mais importante que o externo. Por quê? Porque ele abriga a divisão social do trabalho, que, em última instância, é quem cria a riqueza. De tal forma que esse discurso é aquilo que o marxismo chama de ideologia, ou seja, uma falsa consciência completa sobre as coisas, um ocultamento da realidade. Em termos populares, uma mentira histórica gigantesca, que é repetida de manhã, à tarde e à noite, por rádio, jornal e televisão, e que ganha áreas de ciência certa, exatamente porque fomenta os interesses dos comerciantes, como o Zema, que quer comprar barato na China e vender caro aqui, dos latifundiários brasileiros, portanto, os proprietários de terra, que se abrigam sob o bordão da Globo, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, dos banqueiros que assaltam o Estado com a dívida pública e de uma burguesia industrial que é residual e cada vez mais agonizante, como nós podemos ver de maneira muito clara ainda a sua impotência quando a Ford Caminhões sai de São Bernardo e anuncia que muito provavelmente sairá de Camaçari, na Bahia. Quer dizer, uma cadeia de valor inteira desaparece. Nesse contexto, o tema da ciência e tecnologia cai por terra. Zema é só mais uma impostura política criada num momento de desespero do povo que queria votar contra o sistema que nos domina desde 94, e votou contra esse sistema. E criou figuras como o governador de Minas, o governador de Santa Catarina, o governador do Rio de Janeiro, figuras completamente desconhecidas, cuja lembrança em pouco tempo não será outra que não uma catástrofe completa da administração pública e da gestão do Estado. Serão verdadeiros fiascos monumentais, somente ocultados pelo monopólio da mídia sobre o que está de fato acontecendo no país. E claro, a guerra de classes que a burguesia decretou contra o nosso povo, precisamente quando a presidente Dilma se elegeu, discurso keynesiano, e no primeiro dia do governo aplicou um ajuste comandado por Joaquim Levy, um funcionário de quinta categoria do Bradesco, essa guerra de classes, que significa tirar direitos, desde pescadores até a supressão da Previdência Social agora, sob o comando do proto-fascista Bolsonaro, impulsionado pelo ultraliberal Paulo Guedes, ela implica no ajuste sobre os estados e sobre os municípios também. Isso vai afetar os grandes municípios mineiros, assim como está afetando os grandes municípios no Brasil. Os 60 municípios comportam hoje 70% da população brasileira. E essas cidades se transformarão em verdadeiros infernos. Na Idade Média, meu caro, na Europa, a consciência escolástica católica supunha, religiosa de maneira geral, que as cidades eram uma invenção do diabo. E muitas das cidades brasileiras já poderiam confirmar isso, porque as cidades são verdadeiros infernos para a maioria da população. Então não existe a menor possibilidade de Zema, esse governador, fazer um ajuste e tirar o Estado da crise. Eles participam da festa, ele em especial como comerciante, que ele ganha com essa crise, e seus sócios, os grandes mineradores e os proprietários de terra, não é? Que em Minas mostra que não tem nenhuma responsabilidade com o meio ambiente, social, com as pessoas, violam as leis do Estado, corrompem governantes, agências de regulação. É uma fratura exposta de maneira muito clara. E eles não têm como resolver nenhum dos grandes problemas. Portanto, não têm compromisso nenhum com a ciência, com a tecnologia e com a cultura.
A gente agora começou a ver, principalmente nas redes sociais, uma mobilização, principalmente após o anúncio, né, dos cortes nas universidades públicas. Mas ainda fica essa questão do que fazer, como se mobilizar, como se organizar. Então, quais são as estratégias que podem ser tomadas pelos professores, principalmente dos sindicatos, principalmente também o movimento estudantil, os servidores também das universidades, para reverter esse quadro?
Bem, você toca num ponto essencial. Qual é a função dos sindicatos? Expressar a ira, o desespero e a preocupação da classe subalterna. Os sindicatos, até agora, revelaram uma conduta absolutamente dócil em relação a essa guerra de classes decretada pela burguesia brasileira e pelo Estado brasileiro contra o nosso povo, contra todos nós. E esse bom comportamento é um produto dessa letargia sindical que apenas começa a se manifestar pelas redes sociais como indignação, como apelo moral, e não vamos esquecer nunca, a moral é a impotência em ação, como recordava Marx, incapaz de mudar as coisas. O sindicalismo universitário, sobretudo de professores, ficou durante muito tempo numa letargia. Apenas a defesa do bordão de uma universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada é absolutamente insuficiente para os tempos contemporâneos e para a emergência do capitalismo rentístico no Brasil. O grau de dependência científica e tecnológica é tão profundo que a burguesia pode simplesmente fechar as universidades. As universidades se transformaram hoje, em primeiro lugar, em formação de mão de obra semi-qualificada. Em segundo lugar, a prestar serviços onde o Estado não tem estrutura. Em terceiro lugar, como um espaço residual de cultura, de ciência e tecnologia, mas apenas simbólico, porque nós não estamos desenvolvendo ciência e tecnologia na ponta do sistema. A situação é gravíssima, os sindicatos têm que retomar o seu protagonismo. E o mesmo o movimento estudantil. O movimento estudantil precisa, em primeiro lugar, acabar com a sua partidarização. E, em segundo lugar, ter um vínculo muito estreito com o interesse dos estudantes. Eu arriscaria aqui qual é o primeiro interesse dos estudantes. O elo débil dentro da universidade são os estudantes, mas eles são os únicos que podem, nas circunstâncias atuais, levantar sua indignação e sua rebeldia contra esse sistema de ensino que nós sofremos. Veja, aqui está falando um professor. Professor titular nunca pretendeu ser outra coisa que não um professor. A primeira coisa que nós temos que reconhecer é que, a despeito do nosso trabalho individual, do nosso esforço, o sistema de ensino é verdadeiramente uma catástrofe. Vivemos uma crise pedagógica gigantesca, cuja origem está no nosso sistema de pós-graduação e na leniência dos nossos reitores e pró-reitores com a questão didática na universidade, no seu sentido mais profundo. Segundo, os nossos currículos são completamente alienantes, na sua grande maioria dos casos, um escasso apego à realidade brasileira e aos grandes problemas da sociedade contemporânea. Grau de colonialismo científico, cultural, que afeta nossos professores, é muito estendido, em particular dentro das ciências humanas, que é onde me localizo eu como professor de economia. Então, se nós não removermos essa pirâmide que pesa sobre nós, nós não teremos força nem legitimidade para enfrentar essa ofensiva ultraliberal da direita brasileira contra a universidade. Porque a direita, o que ela faz? Ela identifica falhas gritantes da universidade, sobre as quais os reitores calaram até agora, porque você não vê nunca um reitor falando das insuficiências da universidade. Você vê ele sempre se comportando como aquele bom moço que pensa que nos próximos 2 anos ele vai resolver os problemas pedagógicos, científicos, tecnológicos e de organização do poder interno da universidade. E assim está essa ladainha desde o processo de democratização, desde 1985. Os avanços são minúsculos, quando existentes. Então nós não podemos confiar na gritaria dos reitores. Os reitores não são nossos aliados. Ainda que circunstancialmente eles estão gritando, o que eu chamo grito dos afogados, porque eles querem mais verbas. Mas a guerra de classes que afeta o nosso povo na Previdência, no fim da consolidação das leis do trabalho, uma taxa de desemprego inédita, nos baixos salários, tanto no diapasão da superexploração da força de trabalho, chegou até nós. Chegou até nós até de uma maneira confortável, porque os nossos salários estão intocáveis, o nosso sistema previdenciário não será tão afetado quanto em outras categorias que podem ser eliminadas. E nós teríamos que ter uma atuação muito lúcida e, portanto, muito enfática. Não é o que eu estou vendo. O movimento estudantil, portanto, tinha que tomar uma dinâmica autônoma dos professores e sobrevizer muito claramente que precisam de uma rebeldia absolutamente individual e independente dos professores. Em vários aspectos, os interesses dos estudantes são completamente diferentes daqueles dos professores. Como a maioria dos professores e estudantes é completamente hostil ao interesse desses reitores que ocupam as reitorias e que foram cúmplices até hoje de todas essas políticas que restringiram a universidade, que a mantiveram cativa e que aceitaram um empobrecimento lento, gradual e inexorável da ciência, da tecnologia e da cultura que nós temos hoje. Portanto, a função da universidade é agora uma função essencial, lutar pela sua sobrevivência. Mas não para preservar sua letargia, colonialismo intelectual e o raquitismo científico e tecnológico, mas fazer valer a ideia de um mineiro, de Montes Claros, a ideia de uma universidade necessária. Necessária para quê? Necessária para superar o subdesenvolvimento e a dependência e se somar às forças da Revolução Brasileira que está em curso. Isso pode parecer estranho, hostil, ou até mesmo descolado da realidade, mas o que ganhamos nós com preservar a atual universidade simplesmente? Nada. A ofensiva da direita contra nossos orçamentos, e mesmo agora, no caso do ensino de sociologia e filosofia, nos obriga a fazer uma reflexão da qualidade do ensino de filosofia e sociologia no Brasil. Superar o seu eurocentrismo, superar a sua crise didática e, sobretudo, ganhar os estudantes para o ensino de sociologia e filosofia, que a grande maioria não aprova. Com absoluta certeza eu sei disso. Eu falo com os estudantes e vocês podem testar aí na universidade. Então, é um desafio imenso e é uma oportunidade extraordinária que nós temos que encampar com força. Fazer uma grande aliança em defesa da universidade não pode nos colocar na vala comum de reitores, burocratas e responsáveis que ajudaram a criar essa crise atual.
Rádio Aspuv.
E a situação orçamentária das universidades federais vai ser um dos temas de discussão de uma assembleia da Aspuv convocada para a tarde de hoje. A pauta inclui deliberação sobre a adesão à Greve Nacional da Educação, que será realizada no próximo dia 15, essa quarta-feira. Vai ser um dia de mobilizações em todo o país em defesa da educação e ciência públicas, da liberdade de ensinar e aprender e contra a reforma da Previdência. A presidenta da Aspuv, Júnia Marise, falou com a gente sobre o assunto.
Informes.
Importante a gente lembrar que esse momento é um momento que requer muita união por parte de toda a sociedade e nós, os sindicatos, estamos todos organizados para fortalecer essa luta, né? A ZAVE, a TENS, a SINSUV e também os sindicatos da cidade, da educação, a SIMPRO e a SINDIUT também. E nós hoje gostaríamos muito de contar com a participação dos nossos docentes na Assembleia das PUV, às 16 horas, no Auditório da Economia Rural, para que a gente possa também fazer a deliberação da nossa greve, para que a gente possa paralisar e realizar assim as atividades que estão previstas. Então, é fundamental que o docente esteja lá na defesa pela educação, se fazendo presente nessa Assembleia e dando seu voto para viabilizar as atividades aí do dia 15. Todos lá!
Lembrando, então, que a Assembleia das PUV vai ser hoje, segunda-feira, às 16h, no auditório do Departamento de Economia Rural. Estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. Não conseguiu acompanhar tudo ou quer escutar de novo? O programa completo está disponível no Spotify, em aplicativos tocadores de podcast para celular e em nosso site www.aspuv.org.br. A Aspuv está também nas redes sociais. Nos siga e fique por dentro do que acontece no sindicato e o que está sendo discutido para a educação e os trabalhadores brasileiros. www.facebook.com/aspuv e instagram.com/aspuv. Muito obrigada pela companhia no programa de hoje. Desejamos uma boa tarde e uma ótima semana. O Rádio Aspuv vai estar de volta no dia 27 de maio. Até lá!
Rádio Aspuv.
O Rádio Aspuv é uma produção da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Matheus Mota. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.